Olá para quem acompanha o nosso mergulho diário de informações. Hoje a gente tem uma missão bem clara por aqui.
Isso mesmo, a gente vai fazer um giro completo por todas as notícias publicadas pelo Cidadão Alerta na última semana.
Exato. É muita coisa rolando e a ideia é entregar um atalho prático para manter todo mundo super bem informado.
Sem aquela sensação de sobrecarga, né? E o formato da nossa análise hoje vai ser um sumário bem ágil. A regra do jogo é abordar cada fonte de forma independente.
Sem tentar forçar conexões onde não tem. Vamos direto ao ponto.
Com certeza. O objetivo é extrair a principal informação e seguir em frente.
Então, começando pelo judiciário. Os números do Cidadão Alerta mostraram que os chamados penduricalhos.
Para a elite do serviço público.
Isso. Custaram tipo 9,3 bilhões de reais só em 2023. E para quem não é da área, esses penduricalhos, são aqueles auxílios que acabam inflando a remuneração muito além do salário base.
A origem estrutural desse montante vem lá da Resolução 133 do Conselho Nacional de Justiça. É a regra da simetria constitucional.
Que funciona quase como um efeito dominó, né?
Exatamente. Se uma carreira jurídica específica conquista um benefício, as outras carreiras ganham o direito automático de exigir a mesma vantagem.
E o debate sobre isso é bem dividido. Tem muitos economistas alertando para o peso fiscal dessas medidas. Eles argumentam que um país com recursos limitados precisa ter responsabilidade com as contas públicas.
Mas, por outro lado, a Associação dos Magistrados Brasileiros defende essa remuneração. O argumento deles é que a relevância do cargo exige esses benefícios.
Para evitar a fuga de talentos.
Isso, para evitar que talentos experientes abandonem a carreira pública e vão para o setor privado.
Faz sentido entender os dois lados. Mudando um pouco a rota agora e olhando para o mercado de trabalho. Tem um estudo recente da Câmara dos Deputados.
Sobre inteligência artificial, 24% das tarefas administrativas têm alta exposição à IA hoje.
Parece o fim do mundo para quem trabalha em escritório.
Assusta, mas a grande sacada não é que a IA vai simplesmente roubar os empregos. A tendência real é uma reorganização pesada de como a gente trabalha.
O trabalho deve migrar daquelas tarefas repetitivas e digitação para uma área de gerenciamento.
E análise estratégica desses dados. A história da tecnologia sempre mostra esse padrão de criar novas funções.
E o Brasil até lançou um plano federal, né? 23 bilhões de reais na área de inteligência artificial para não ficar para trás.
O desafio crítico agora passa a ser a qualificação das pessoas para operar essas ferramentas.
Verdade.
Saindo da tecnologia e olhando para a política sul-americana, a situação do Peru chama muita atenção nos noticiários.
Eu fico impressionada. São oito presidentes diferentes nos últimos 8 anos.
Demais. Como alguém que acompanha o noticiário todo dia, eu mesma fico surpreso com essa volatilidade. O caso mais recente foi a destituição do José Djere agora em 7 de fevereiro de 2026.
Ele ficou só 4 meses no cargo.
4 meses. O que explica essa porta giratória é uma fragmentação extrema dos partidos políticos lá.
E o uso constante daquele mecanismo de incapacidade moral permanente.
Que é um termo super vago na Constituição deles. Permite ao Congresso tirar o presidente do poder muito rápido, baseando mais em avaliações políticas do que em crimes graves comprovados. O impacto disso é devastador. Afasta o investimento estrangeiro e trava a economia. O que, no fim, agrava os problemas sociais e joga a desigualdade para cima.
Trazendo o foco de volta para o Brasil, há uma iniciativa muito interessante sobre cidadania digital no Paraná.
Lá na UTFPR. Eles organizaram oficinas focadas no combate à desinformação para 700 alunos do ensino fundamental.
Ensinar a leitura crítica desde a infância ataca o problema na raiz.
Preparar essas crianças para questionar o ecossistema digital é a vacina mais eficaz que existe contra as fake news a longo prazo.
E no campo social, tivemos dois eventos marcantes. A campanha da Fraternidade 2026, focada no direito à moradia digna.
E a abertura do Ano Maçônico no Paraná.
O interessante de colocar essas duas notícias lado a lado é notar a convergência.
Em origens totalmente diferentes, uma na fé cristã e outra numa tradição filosófica. Mas as duas terminam no mesmo lugar, que é o engajamento prático pela solidariedade e dignidade humana.
E para fechar o nosso giro pelo Cidadão Alerta, temos um bom exemplo de governança. A Itaipu Binacional levou o prêmio principal no 11º Concurso de Boas Práticas na Gestão da Ética.
O grande diferencial deles foi a aplicação do Censo Itaipu 2025. Eles tiraram as políticas de inclusão do papel,
mapeando o perfil real dos trabalhadores de forma inédita.
Com isso, conseguiram basear as decisões em dados concretos, adaptando o ambiente institucional à realidade da equipe.
Consumir um panorama de informações assim tão variado, de orçamentos bilionários a iniciativas sociais, ajuda muito a construir uma visão clara do cenário atual,
sem aquela sobrecarga. E observando tudo isso, fica uma questão importante no ar.
Qual seria?
Em um mundo com tecnologias avançando em velocidade máxima e cenários políticos tão instáveis, a verdadeira estabilidade de uma nação no futuro vai depender mais de manter regras institucionais rígidas ou de desenvolver uma capacidade contínua de adaptação social.
Fica aí essa excelente provocação mental para a gente encerrar. Um grande abraço a quem nos ouviu até aqui e até a próxima.